You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Seis pessoas morreram após um homem armado, identificado como Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, ter entrado na Catedral de Campinas minutos após o término da missa do meio-dia e atirado contra os fiéis. Entre as vítimas mortais, conta-se o próprio atirador, que se suicidou em frente ao altar. Heleno Severo Alves, de 84 anos, Sidney Vitor Monteiro, de 39, José Eudes Gonzaga, de 68, Christopher Gonçalves dos Santos, de 38, e o senhor Eupídio Alves Coutinho, de 67 anos, foram atingidos mortalmente. A gente conversa agora com o Kleber Ferreira Marques, que é o sobrinho de uma das vítimas, sobrinho do senhor Eupídio Alves Coutinho, de 67 anos. Kleber, conta pra gente então, quem era o senhor Eupídio? Ele visitava a Catedral de Campinas com frequência?
Nós participamos da paróquia, que situa-se na cidade de Monte Mor. Todos nós participamos da igreja. Sempre que eles vinham para o centro da cidade de Campinas, geralmente passavam, sim, sempre na catedral, se pegasse, às vezes, para ir no horário da missa ou se confessar também. Tanto é que, desta vez, que eles foram para se confessar.
E ele foi com quem?
Foi ele e minha tia, a Zilda de Lima Coutinho, que é irmã da minha mãe.
Ele estava na companhia da sua tia, mas a sua tia foi ferida no ataque?
Ela pegou um tiro de raspão no braço esquerdo. Pegou um tiro de raspão.
E como é que ela está?
Com relação ao tiro, sim, porque foi realmente só superficial mesmo. Só a queimadura da pólvora, mais assim, né? E que atingiu o braço dela, já criou casca, já está quase 100%. Mas em termos do fato em si, ela ainda está abalada. E depois, agora na missa do meio-dia 15, novamente na catedral, como missa de sétimo dia pelas vítimas do atentado, dessa missa, e a arquidiocese convidou todas as pessoas, todos os familiares das vítimas para poder estar participando. Né? E ela chegou aí, né? Assim, ficou mais emocionada, porque vem tudo na cabeça, né? Ela em si diz que não se lembra de muitas coisas. Porque quando ela ouviu, ela já ouviu os tiros. E uma moça que estava na frente dela deitou no banco e meio que puxou ela também para deitar no banco. Meu tio estava no banco de trás dela. Então ela caiu no chão e pelo fato do barulho do tiro e talvez até pelo... Ela disse que só sentiu o braço queimar. A pressão dela deve ter aumentado e ela ficou meio que desnorteada só ouvindo os tiros a princípio. Aí depois, quando ela levantou e quando os policiais falaram que estava vendo as vítimas, né, que ainda estavam vivas, estava algumas deitadas no chão, aí ela ficou preocupada porque ela não viu meu tio. E aí ela falou para um dos policiais, ou era alguém da... que estava atendendo ela, da parte da saúde, bombeiro, não sei, falou para ela que não tinha visto meu tio. Aí foram levando ela para ver os corpos. Até que chegou uma parte que ela reconheceu por causa do tênis do meu tio. E aí perguntou, aí o pessoal falou que como se ele estivesse bem, que estava sendo atendido e tal, para ele ficar preocupada por causa da pressão. Ela, ali na verdade, ela já tinha um pouco desse sentimento de que ele já tinha partido.
Porque quando ela teve que reconhecer o seu tio, ele foi colocado junto com os outros? As vítimas foram movidas para um canto da catedral?
Quando aconteceu e os policiais entraram, então depois eles pegaram todas as pessoas que estavam vivas no lugar. Quem estava fora não podia entrar e quem estava dentro não podia sair, porque minha mãe também estava lá. Eu fiquei sabendo do fato, eu estava trabalhando, eu trabalho em Indaiatuba, numa marcenaria. Meu padrasto ligou para mim, dizendo que minha mãe tinha ido para a catedral para se confessar e tinha acontecido alguma coisa na catedral, estava passando a previsão que alguém estava atirando na catedral. E aí, no meu serviço, Eu já comecei a ligar para a polícia, ligar para a IML, ligar para todos os lugares e não tinha resposta de ninguém. E aí eu vim rápido para a frente da catedral. Cheguei na frente da catedral, peguei já um policial que estava ali na frente, porque a área estava toda isolada já, e perguntei se havia vítimas fatais mulheres, porque eu estava procurando a minha mãe. E ele falou que não. Eu estava tentando ligar para minha mãe, não conseguia. Então eu fiquei muito preocupado com isso ainda. E também com o tio, porque não tinha aparecido. Meu primo ligou novamente e falou, ó, e eu tinha falado com o bombeiro aí, e o bombeiro falou que tinha 95% de chance que era, mas era 95% que teria que esperar. Quando ele terminou de falar, eu abri novamente a foto, mostrei para o policial e logo eu lembrei que tinha recebido umas fotos já pelo WhatsApp do atentado de algumas vítimas.
Uhum.
E nisso eu reparei em uma das fotos e eu já tinha até visto, porque a foto está distante, a foto está tirada da cabeça para os pés, né? Quando eu aproximei, eu vi que era meu tio. E aí nisso o policial que chegou só confirmou aquilo que eu tinha acabado de ver na foto. Aí eu já comecei a chorar.
Foi um momento que você descobriu que o seu tio tinha morrido.
Exatamente.
E a sua mãe, Kleber, ela estava lá e o que aconteceu com ela?
Na verdade, a minha mãe, porque foi assim, ao terminar a missa, as pessoas saíram da igreja como de comum e algumas ficaram. E minha mãe foi uma das que saíram junto com o povo. Só que ela falou que quando acabou de sair, não deu 2 minutos, ela começou a escutar o estampido, né, na dentro da igreja. E voltou em direção da porta, porque um dos baleados estava na porta. E nisso, ela viu minha tia de pé. E aí ela queria entrar. Só que aí os policiais não permitiram com que ela entrasse, né? Como eu falei, eu ficava dentro de mim. Não saía, os que estavam fora não entravam.
Uhum. E quando você estava procurando, estava indo para todos os hospitais, foi 2 vezes, voltava para a catedral, que momento você descobriu que era um atentado?
Eu não fiquei preocupado com isso em si, que quem foi, como que aconteceu. A minha preocupação no momento era só de achar minha mãe a princípio, porque eu sabia que ela tinha ido. Quando eu fiquei sabendo dos meus tios que estavam lá, era ter notícia dele.
O seu tio Elpidio, o senhor Elpidio, ele foi atingido aonde? Ele só recebeu aquele único tiro?
Não, ele foi atingido no abdômen. Na verdade, eu não posso falar assim, exatamente todos os locais. Eu sei que no abdômen, porque meu primo que foi reconhecer o corpo no IML, não permitiram eu entrar, falou que foi um tiro no abdômen. Mas ele também tinha um tiro na mão e minha tia disse que tinha percebido que tinha um tiro no braço também. Então, na verdade, é como se fosse 3 tiros que ele tomou, mas eu não vou saber dizer para você com exatidão onde foi. Ele foi um dos primeiros que foi baleado, ele estava de camisa verde e ele era alto, ele era grandão, então realmente ele ficou mais em evidência.
E agora que você já sabe, né, de tudo, toda a família já sabe que foi um atirador e foi um crime brutal, é difícil de entender.
Na verdade, a gente fala que é mesmo pela fé. Claro que a família fica dividida, mas as conversas que nós tivemos, né, vem trazendo algo que eu acredito que é da parte de Deus, que em certa parte nos conforta. Claro que essa parte da pessoa entrar e atirar, isso é horrível, é horrível. Mas a gente também acaba se perguntando o que leva uma pessoa a fazer isso. Por mais que é dolorido você saber de algo assim, é Deus conforta. Como é Deus que está confortando minha tia, toda a nossa família, porque todo mundo gostava dele.
Toda a comunidade aí em Montemor, né?
Toda a comunidade. Tanto é que o velório foi no meio da semana, eu sinceramente achei que não ia muita gente, porque muita gente trabalha, muitas pessoas foram, a igreja lotou no velório dele. Então você vê a dimensão, creio eu, infelizmente, né, não dá pra gente entender, mas creio que com os outros deve ter sido a mesma coisa.
E qual o seu sentimento em relação ao atirador? Você sente raiva?
Não tenho raiva. Na verdade, eu tenho uma certa pena. Porque na época da minha vida, eu já trabalhei com dependentes químicos, já visitei, né, como de igreja, a gente visita muitas pessoas em depressão, e a gente vê que, infelizmente, é uma vida triste. E eu perguntei para a minha tia, a senhora, ela falou assim, ó, eu não sinto nada pelo rapaz que fez isso. Eu não sinto nada, não tenho raiva dele. Isso foi o que ela disse para mim, né?
E você perdoa ele?
Eu perdoo. Eu acho que a situação é diferente. Não é porque ele queria se vingar das pessoas que estavam lá. É, as pessoas lá foram vítimas da mente dele, da revolta dele. Esse é o meu ponto de vista. Por que você vai ter ódio de uma pessoa assim? Foi triste a atitude, a ação que ele teve, horrível. É incompreensível nesse sentido. Mas ele deveria ter a mesma chance que ele talvez não deu para o meu tio, que não deu para as outras pessoas. Isso é o meu ponto de vista, tá? Ele estava na missa toda. E se ele realmente queria só fazer o mal, ele talvez teria sacado e atirado antes de acabar a missa, quando estava todo mundo lá, que ia ser muito pior.
O que a família decidiu fazer daqui para frente? A polícia ficou de dar mais respostas para vocês?
É, na verdade, assim, a polícia ainda está investigando. Até hoje apareceu no jornal, né, que eles estão querendo descobrir aonde ele conseguiu a arma, de quem que ele conseguiu a arma, e se tinha mais alguém com ele, apesar das investigações estarem caminhando que não, que ele agiu sozinho, mas eles ainda querem concluir essa dúvida e saber aonde ele arrumou essas armas. A nossa família, até então, está padecendo mesmo esse tempo de luto. Né? É um processo, a gente sabe que nem é fácil, principalmente agora, final de ano. Mas a nossa família sempre se reunir, festejar, assim, né, comemorar as datas, sempre estar juntos, porque eu pedi e gostava disso. Né? Eu gostava que a gente estivesse junto. E eu, particularmente, como sobrinho, eu posso dizer que realmente ele gostava. Ele gostava muito da gente junto, assim, de brincar com a gente, de contar história, né, como mineiro. Ele gostava muito de contar história. E sempre recebeu a gente bem. Sempre foi. Precisava conversar, ele ouvia. Sempre estava presente, assim. Era só procurar ele que ele estava disposto.
Muito obrigada, Kleber. Você que é sobrinho do senhor Elpídio Alves Coutinho, de 67 anos, que foi atingido mortalmente nesse crime brutal aí que aconteceu na Catedral de Campinas.
Ainda há esperança, né? Obrigado a você e muito obrigado mesmo.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.